Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina neste domingo, 18 de junho de 2023. Aqui no estúdio, na vossa companhia, na apresentação da emissão, está na Guedes. Do outro lado está o Lio Saído, ele está na produção. Os nossos dois saudamos todo o nosso auditório. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655, também na onda média, nos 1.530. Não esqueça, pode ouvir esta emissão em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos também FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidgiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu e a Rádio Sítio Novo, que é Leste FM. Na cidade de Buba é a Rádio Papagaio, em Cachungo é o Ber Orlando e na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai e em Catiú, a Voz da América em português tem FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo vamos falar de Semba, que se quer elevar a património imaterial da humanidade. Falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha e na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com o Henrique Sungo. Ele vai lançar em Angola o seu livro dedicado a crianças com o título Minhas Roupas e Minhas Raízes. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste dia 18 de junho. Hoje é dia do pai aqui nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra. Agora as notícias. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está em Pequim. É o primeiro chefe da diplomacia dos Estados Unidos a visitar a China desde 2018. Blinken vai reunir-se com o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, aliás, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, com o principal diplomata chinês, Wang Yi, e, muito provavelmente, com o presidente chinês, Xi Jinping. Tanto as autoridades dos Estados Unidos como as da China reconheceram a necessidade de estabilizar as relações entre as nações e de manter canais de nível superior. Mas há poucas expectativas de que os dois países consigam restabelecer os laços tensos sobre os direitos humanos, Taiwan, tecnologia e outras questões de segurança. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, ordenou neste domingo, dia 18, o envio de mais tropas para o oeste do país, onde atacantes de um grupo com ligações ao Estado Islâmico mataram pelo menos 37 estudantes do ensino secundário. Membros do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas mataram os estudantes na sexta-feira na escola secundária de Lubirira, em Mpondwe, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Os militares e a polícia disseram que os atacantes tinham também raptado 6 estudantes e fugido em direção ao Parque Nacional de Virunga, do outro lado da fronteira. No Sudão, o início de um cessar-fogo de 72 horas com o objetivo de acalmar mais de 2 meses de conflito entre facções militares e rivais do Sudão trouxe uma trégua nos confrontos em Khartoum no início deste domingo, após batalhas e ataques aéreos durante a noite, disseram os residentes. O exército sudanês e as forças rivais de apoio rápido concordaram em abster-se de ataques e de procurar obter vantagens militares durante o período de cessar-fogo, bem como em permitir a entrega de ajuda, disseram os mediadores sauditas e norte-americanos. Várias tréguas anteriores não conseguiram travar os combates. Familiares e meios de comunicação social do Paquistão informaram neste domingo que cerca de 300 cidadãos paquistaneses estão entre os que terão morrido na sequência do naufrágio de um barco de imigrantes ao largo da costa da Grécia. O Paquistão, portanto, marca um dia de luto nacional devido a isto. Esta embarcação estava repleta de migrantes do Paquistão, da Síria e do Egito, que fugiram das condições económicas dos seus países de origem e tentaram chegar a familiares na Europa. A maioria dos cidadãos suíços votou neste domingo a favor de um projeto-lei que visa introduzir novas medidas climáticas.
Vá Vamos agora falar de SEMPA. A propósito de ter sido elevado a património material da cultura nacional angolana, o Pedro Dias conversou com alguns músicos que defendem o maior trabalho e envolvimento da cultura na divulgação do SEMPA para que seja reconhecido pela Unesco como património material da humanidade.
Estilo musical SEMPA é património imaterial da cultura angolana desde o passado 18 de abril. A elevação do SEMPA a património imaterial foi anunciada pelo Ministro da Cultura e Turismo, Filipe de Pinazão. Os fazedores deste género, enaltecido como bandeira nacional, demonstram felicidade.
O SEMPA, SEMPA é canto de avenida, é chuva de primavera, SEMPA é morte, SEMPA é vida. O SEMPA, SEMPA o meu choro demente, olhar nossa vida de frente, SEMPA é sol, SEMPA é gente.
O canto do SEMPA, ele é nobre, o canto do SEMPA, ele é rico, o canto do SEMPA, ele é pobre. O canto do SEMPA é rico, o canto do SEMPA é pobre. O SEMPA não morre, o SEMPA não morre fogueira. O SEMPA que traz liberdade, o SEMPA da nossa bandeira. O SEMPA que traz liberdade, o SEMPA da nossa bandeira.
O SEMPA, SEMPA é tua bandeira, SEMPA é nossa bandeira, nossa forma de cantar. Mas o SEMPA, SEMPA é tua maneira, SEMPA é nossa bandeira, nossa forma de cantar.
O momento continua a ser festivo pela elevação do SEMPA a património imaterial cultural. Dom Caetano, músico, fala das especificidades do SEMPA, merecer referida distinção.
O SEMPA, nas nítidas daquilo que é esse segmento da música nacional, foi o ritmo que mais se evidenciou ao longo de todos esses 70 anos, não é? Então eu acho que essa evidência lhe tem que ser merecida o facto de representar, de ser a bandeira da música angolana, internamente e no exterior. Então começamos pela elevação ao património material nacional e vamos fazer outras pesquisas, vamos juntar a essa história outras histórias e vamos encaminhar a Unesco para património material mundial.
Mas o SEMPA reúne... Havia também aquela discussão do SEMPA não ser consensual a nível de Angola.
Não, é natural.
Essa discussão ficou ultrapassada, claro.
Não se adoram a deuses e a troianos ao mesmo tempo, deixa isso. A lógica diz que temos que encontrar um estilo, um ritmo, um género que identifique a nossa música. E no meio de todos os géneros, que é visível. Que o SEMPA é o que mais se diferencia, veja que ele serve tanto para a velha como para a nova geração. E que há a discussão que não deviam ter nexo. Temos que aceitar isso. Daqui a uns anos já será o jogo, já será outro ritmo também, já será outro ritmo, já será
a Tianda, o Quilapanga.
A Tianda, o Quilapanga, outro ritmo. Estamos, vamos 70 anos e agora estamos a elevá-lo a património material nacional. Já é muito bom. Pode ser que daqui a mais 20, 30 anos já seja património imaterial mundial.
Porque o SEMPA não foi só interpretado. Pessoas de Luanda, ou pessoas da região norte.
Vimos
muitos artistas interpretavam o SEMPA, interpretam.
Todos os quadrantes das nossas muitas regiões, entre os mais variados ritmos. O samba está lá, porque não só foi cantado, mas foi tocado em todas as regiões. Não obstante ter nascido aqui no norte, até não é de Luanda, bem de Malães.
Fala-se Malães quando é norte?
Claro, é preciso olhar para essa dimensão da história. Não é só o simples facto de estar a evidenciar uma determinada região. Não é esse o problema. O problema tem a sua cientificidade histórica e tem a sua razão de ser.
Com o samba também foi um instrumento, ou melhor, foi uma arma para a exigência da liberdade dos angolanos.
Naturalmente, estou a falar de Santana, estou a falar de Liceu e Aradias, estou a falar de Mola Rito, estou a falar de Escola do Samba.
Das turmas.
Grupos, muitas turmas que evoluíram para conjuntos. Então, Mola Rito já tinha guitarra, turmas só batuque, reto e outros djembés e marimbas e quiçanges. Isso é que fazem suas turmas. Quando tu metes um instrumento convencional, que é uma guitarra, é um conjunto. Pois, já vão... Você vai interpretar a música ligeira, então o samba veio daí, desses anos. Estou a falar de Malé Malamba, estou a falar de muitos nomes da música nacional. Então é preciso, portanto, destacar isso no meio de todas as evidências, não é? E dar-lhes respeito, portanto, a um segmento cultural, ritmo, que é nacional, toda a gente aceita. Agora, o consensual. Não é fácil, porque não há obras acabadas, assim como não há ideias também acabadas. As pessoas vão pensando de um dia a dia e vão multiplicando essas ideias e até encontrar os conceitos. Mas não precisamos de tanto, não é? Para chegar a outros níveis, para trabalhar naquilo que é a nossa obra, naquilo que é a nossa arte, naquilo que é a nossa cultura. Tá?
Músico Dom Caetano e o Semba. Património imaterial da cultura angolana.
Capio mami, maiaia bacana mué. Kati mami mama, maiaia bacana mué. Por isso não cessa, daqui tu chicane tua terê. Por isso não dona na tia, daqui zoa tua desigue. Levo semilongo e um banda monso e ali, de luto soca de tua gente.
A sonoridade musical de Dom Caetano, no estilo semba, presente na continuidade da criação do semba, bem como na harmonia mais atrativa do género, está Carlos Lamartine, acreditando que não fizeram algum favor ao semba.
Isso não foi feito nenhum favor.
Eu acho que não, porque o samba é uma matriz cultural do povo angolano. O samba tem origem, o samba tem estatuto próprio, o samba não é um apanhado.
Carlos Lamartine e o passo dado ao semba, elevado a património imaterial cultural. o samba cadenciado de Carlos Lamartine. E o músico Migue defende o samba como música que representa o país, padrão, o guia para outros estilos musicais.
Tem uma música que é padrão, que representa o seu país, porque essa é uma república, é um país que tem a sua tradição, e temos, portanto, também que são as músicas que representam o país. E quando nós temos praticamente música que representa o país, é aquele seu documento do país. Bem, portanto, tem que ter algo de música que representa o nosso país. Então, adotou-se o samba. Né? O samba, principalmente, é a música que aparece em muitos anos. Então, que é a música padrão. E ele tem sentido como praticamente a música da bola. A gente está fazendo um país para representar o país. Eles vão. Podemos tocar muitas músicas, mas tem uma música que representa o país, que é a nossa nacionalidade. Portanto, este é o lema. Tem que girar seu padrão. Conforme está a dizer, a nível patrimônio mundial, até melhor, não é? Mas ele representa a nossa cultura. É a nossa música pai, o rei. Está bem? Portanto, é o nosso documento. Representa.
Acredita que o samba, ser elevado agora a património imaterial da cultura angolana, poderá, quizás, chegar a património imaterial da humanidade?
Bem, isso é questão dos investimentos, né? Por isso, quando se desenvolve o turismo, está nisso, não é? Portanto, é uma questão apostarmos mais para podermos atingir até este ponto. Portanto, nós nascemos praticamente pequenos e vamos crescer praticamente para poder dar frutos, não é?
Mas que trabalho especificamente se deverá ter em conta para o samba chegar até a património material da humanidade?
O trabalho é trabalhar mais na música, praticamente, não é? Trabalhar mais, investir mais na música. Já, para isto é como mais essencial.
Quem interessa a responsabilidade de investir mais na música?
Tem mais cantores já a representar o samba. Quer dizer, praticamente dá mais uma porta ao samba, mais investimento no samba, para não parar, mas os grupos têm que tocar, ensaiar, para representar, vai que é para importar de ser a música, que é a música padrão do samba, preciso aquele respeito pela música, que é o rei, que representa o país, é preciso respeito, é preciso muito investimento, esta é a questão, praticamente.
Sim, porque eu coloco essa questão porque os fazedores de samba muito reclamam, não só os fazedores de samba, os músicos em si, que falta este apoio, que faltam palcos, locais para trabalhar, para ganhar dinheiro com a arte de cantar e não só, não é? Há uma grande reclamação, forte reclamação. Se existe uma forte reclamação entre os fazedores de samba, como é que nós vamos conseguir chegar até ao património material da humanidade?
Então, isto é mais atenção. Dar-me mais atenção quando se reclama, porque as coisas não estão assim muito bem, né? Porque há reclamação, né? Mais um pouco de atenção, né? E mais oportunidades, né? Para podermos meter o samba como padrão. Nem tudo está muito bem, né? Por acaso, mas nós temos que reclamar e para podermos meter o samba como representante de Angola, praticamente, por isso que reclamam. Mas é preciso que isso que eu tivera dito já atrás. Preciso mais investimentos, mais atenção, já, para podermos evoluir o samba.
Migue acredita, do samba a património imaterial cultural, poderá chegar a património imaterial da humanidade.
Bem, isso é questão dos investimentos, por isso quando se desenvolve o turismo, está nisso, não é? Portanto, é uma questão apostarmos mais para podermos atingir até este ponto. Portanto, nós nascemos praticamente pequenos e vamos crescer praticamente para poder dar frutos, não é?
Mas que trabalho especificamente se deverá ter em conta para o samba chegar até a património imaterial da humanidade?
O trabalho é trabalhar mais. Na música, praticamente, não é? Trabalhar mais, investir mais na música.
Abandono no lugar é boa, a tudo orica na gafuila.
a canção do músico Migue Maka Mami. Do Quimbundo para o português, meu problema. O que deixa de ser um problema é o Semba. Na perspectiva de uma nova era, está a UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores. Eliseu Major, secretário-geral da instituição, não esconde a alegria.
Quando o Ministério da Cultura e Turismo anunciou a elevação do Semba, a Macemba e outros instrumentos representativos da nossa cultura, como a Dicanza, como patrimônio material cultural, nós recebemos com grande satisfação e ficamos então regozijados com o fato de que pela primeira vez Angola, semelhança de outras latitudes, começou então a encarar como um movimento cultural, e no caso concreto o Semba, como uma grande referência na nossa música popular urbana, como aquela que podia também pontificar a nível do mundo como patrimônio imaterial, primeiro a nível nacional, mas quiçá nos próximos tempos, mundial.
A UNAC reconhece que pela frente há muito trabalho para que o Semba seja elevado pela UNESCO a Património Imaterial da Humanidade. Envolvimento deve ser de todos, sendo o maior desempenho do Estado angolano.
Nós sentimos sim, e nesses últimos tempos sentimos cada vez mais o engajamento da parte do Sr. Ministro e da sua equipa, porque não que no passado não tivesse esse engajamento, mas sente-se mais, é mais presente o diálogo entre a direção do Ministério e os outros autores, e é quando falo disso, os outros players, no caso a UNAP, arrisco-nos a falar que há uma aproximação também em relação à UNAP e, quiçá, à União dos Escritores de Angola. Nós sentimos sim, nós últimamente temos sido chamados para contribuição plena e efetiva. Não é em vão que a coisa de mais ou menos no dia 24 de maio nós celebramos um acordo com a Associação de Hotéis e Resorts de Angola, a ARA, para o programa de fomento e de empregabilidade dos artistas. Estamos a fazer agora com outro segmento, que é da restauração. O que significa dizer que há uma preocupação latente de quem está a governar, e falo concretamente do titular da pasta da cultura e turismo, mas se me perguntar, é tudo aquilo que nós queremos? Claro que não. Outras ações estão sendo desencadeadas.
Eliseu Major, secretário-geral da UNAC, a propósito da elevação do estilo musical Semba a património imaterial cultural angolano, no passado 18 de abril, pelo Ministro da Cultura e Turismo, Felipe Zau. Os músicos acreditam que é possível chegar a património imaterial da humanidade. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Voz da América, emissão vespertina em português. A votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Tanda, mané que a tunda putano,
A Voz da América em Português está também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. E não esqueça, na internet, o nosso endereço é voaportugues.com. Se quiser enviar alguma sugestão ou algum comentário, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Olá, bem-vindos. Hoje é 18 de junho de 2023 e esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português. Bom domingo para todos. Convosco está na produção o Luís Saílo e aqui na cabine está a Ana Guedes na apresentação. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através da transmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, na cidade de Climano, ouve a Voz da América Portuguesa através da nova Rádio Paz. Estamos também, não esqueça, na Guiné-Bissau, em FM, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, escutam-nos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, com o Berlando, estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá, ouvem-nos com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu. Estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanouk. E não esqueça, na capital, estamos em Bissau com a Rádio PGT. Depois de vermos as notícias que marcam a atualidade, vou falar aqui de saúde com a nossa médica residente, a Graça Matecinha. Depois a Denis Tess, que conversa com o Henrique Sungo, que está a lançar o seu livro infanto-juvenil, Minhas Roupas e Minhas Raízes, isto em Angola. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Muito obrigada, eu sou Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. Hoje é dia 18, é dia do pai, aqui nos Estados Unidos é dia do pai também, na Inglaterra. Lembrar que o dia do pai também se celebra a 19 de março. As notícias que marcam este domingo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está em Pequim. É o primeiro chefe da diplomacia dos Estados Unidos a visitar a China desde 2018. Blinken vai reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, com o principal diplomata chinês Wang Yi e, muito provavelmente, com o presidente chinês Xi Jinping. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, ordenou neste domingo o envio de mais tropas para o oeste do país, onde atacantes de um grupo com ligações ao Estado Islâmico mataram pelo menos 37 estudantes do ensino secundário. Os militares e a polícia disseram que os atacantes tinham também raptado 6 estudantes e fugido em direção ao Parque Nacional de Virunga, do outro lado da fronteira. O seu destino é desconhecido. O início de um cessar-fogo de 72 horas, com o objetivo de acalmar mais de 2 meses de conflito entre facções militares rivais do Sudão, trouxe uma trégua nos confrontos em Khartoum no início deste domingo, após batalhas e ataques aéreos durante a noite, disseram os residentes. O exército sudanês e as forças rivais de apoio rápido concordaram em abster-se de ataques e de procurar obter vantagens militares durante o período de cessar-fogo e concordaram também em permitir a entrega de ajuda, disseram os mediadores sauditas e norte-americanos. Várias tréguas anteriores não conseguiram travar os combates. Familiares e meios de comunicação social do Paquistão informaram no domingo que cerca de 300 cidadãos paquistaneses estão entre os que terão morrido na sequência do naufrágio de um barco de imigrantes ao largo da Grécia. O incidente ocorreu na passada quarta-feira, quando uma traineira de pesca, que alegadamente transportava cerca de 750 pessoas, entre mulheres e crianças e homens, afundou-se ao largo da costa grega do Mar Mediterrâneo, 5 dias depois de ter partido do leste da Líbia em direção à Itália. A embarcação estava repleta de migrantes do Paquistão, da Síria e do Egito, que fugiam das condições económicas dos seus países de origem e tentavam chegar a familiares na Europa. A maioria dos cidadãos suíços votou neste domingo a favor de um projeto de lei que visa introduzir novas medidas climáticas para reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa do rico país alpino, segundo as projeções. O referendo foi desencadeado por uma campanha de cientistas e ambientalistas para salvar os icónicos glaciares da Suíça, que estão a derreter a um ritmo alarmante. O Greenpeace Suíça saudou os primeiros resultados do referendo. Estas e outras notícias pode ler e ver também em vídeo em www.voaportugues.com. Uma boa continuação.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje vamos falar de menstruação. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, esta conversa semanal que mantemos com a doutora Graça Matinha sobre temas de saúde, a sua saúde. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos então, doutora, começar por lhe perguntar como é que vai essa sua saúde.
Olá, Ana. Olha, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
Assim também nós esperamos. Doutora, vamos falar de um tema que pode parecer sensível, aliás, de alguma forma provoca sentimentos diferentes. Às vezes, quando se fala disso, em muitos países até se evita falar disso. Vamos falar, mas nós vamos falar, doutora. Menstruação. É um tema delicado para muitas pessoas. Doutora, mas... Começando pelo princípio, pelos básicos, por assim dizer, o que é a menstruação, doutora? Período menstrual.
Olha, Ana, respondendo à questão de forma mais simples possível, dizer que a menstruação é a perda de sangue pela vagina, é um período que dura entre 3 a 8 dias. É um sangramento que é normal e faz parte daquilo que nós chamamos de ciclo menstrual da mulher. E por que acontece este sangramento? Acontece este sangramento porque durante o ciclo menstrual da mulher acontecem várias mudanças no corpo. E o corpo, corpo prepara-se a cada ciclo para receber, ok? Para receber espermatozoides e transformar-se numa gravidez. Então, o corpo da mulher tem essa capacidade. A cada mês, prepara-se e fica nessa expectativa. E quando isso não acontece, acontece uma descamação nas paredes do útero, ok? Aquele útero que estava preparado para receber um embrião, quando não recebe, as paredes do útero descamam-se e essa descamação ocorre em jeito de sangramento. E o sangramento passa e o organismo, no seu ciclo menstrual, volta a preparar-se para mais uma vez no mês seguinte estar à espera. E quando isso não acontece, mais uma vez vai descamar e vai sangrar e assim sucessivamente, até quando efetivamente ocorre uma gravidez. E o sangramento para, porque existe, de facto, uma gestação a decorrer no organismo da mulher. Uhum. E depois, pronto, quando a gestação termina, por qualquer razão, o organismo depois volta a readaptar-se e a passar por este processo que eu me referi.
Doutora, a menstruação começa normalmente na puberdade, por volta dos 12 anos, embora varie por vezes de menina para menina, umas vezes aparece mais cedo, outras vezes aparece mais tarde, outras vezes aparece raramente e aí cria alguns problemas que a gente iremos falar depois. Em termos sociais, por assim dizer, aonde cabe a menstruação? O que é que a menstruação significa, doutora? E porquê que há... temos estes problemas de aceitar, em muitos países, de aceitar a questão da menstruação. Eu sei, por exemplo, há um país asiático em que as mulheres são consideradas impuras na altura do período menstrual. Doutora, quando de facto é algo da natureza, é de alguma forma o nosso organismo a limpar, não é? Por assim dizer.
Pois, Ana. Bom, essa questão da menstruação... Tem várias interpretações e na esfera social, dependendo de onde nós estamos, pode ser bem vista ou mal vista. Mas dizer que a menstruação até é uma coisa boa, Ana, porque a menstruação dá-nos o prenúncio do amadurecimento da mulher, ok? A menstruação diz-nos que a mulher está a ficar madura e que está pronta para conceber, para gerar um ser. É verdade que isto é discutível, porque a menstruação normalmente aparece entre os 12 e os 14 anos, mas há meninas que têm uma menstruação muito mais cedo que isso, estamos a falar de 8, 9 anos. E até mesmo as meninas de 12, 14 anos, embora o organismo possa estar a ter essa manifestação, claramente isso não quer dizer que ela está efetivamente, como humana, ela está efetivamente preparada para gerar um ser. Portanto, é discutível, mas a menstruação é um prenúncio da preparação da mulher para essa questão que é a maternidade. A menstruação associa-se a algumas questões a nível social. A menstruação é, dependendo de onde está, dependendo do contexto e do acesso à informação, a menstruação pode muito afetar o estado da mulher, o estado da menina, nesse caso. Há um conceito, Ana, que tem estado a ser muito popular, que é da dignidade menstrual, que diz que todas as pessoas que menstruam têm direito à dignidade menstrual, que quer dizer que têm que ter acesso aos produtos e condições de higiene adequados. Infelizmente, isto não é possível em qualquer lugar. Há muitos locais, principalmente nos países mais pobres, em que as mulheres não conseguem ter esse acesso, não conseguem ter essa dignidade menstrual. E uma mulher que não tem dignidade menstrual, sendo que ela estiver no período menstrual, ela vai faltar à escola, vai faltar ao serviço, porque ela não tem as condições necessárias para enfrentar essa menstruação. Portanto, quando nós olhamos para a menstruação a nível social, ela pode ter um pouco dessas conotações, pode haver um certo estigma e um tratamento inadequado para a mulher. Mas pronto, deixando essa parte social, voltando para a parte médica, dizer que a menstruação é normal. E todas as meninas, quando atingem a puberdade, é suposto que ela tenha menstruação. Se elas não têm menstruação, temos que prestar um pouco de atenção. Pode ser que tenham o início da menstruação de forma tardia, e é preciso fazer seguimento para tentar perceber o que é que se passa, se há algum fator que está a influenciar ou não. E caso não haja, é só esperar e no seu tempo a mulher terá a sua menstruação. A primeira menstruação designa-se menarca, portanto, há meninas que têm a menarca no tempo normal, entre os 12 e 14 anos, há meninas que têm a menarca mais cedo, entre 8 a 10 anos, e há outras que têm mais tarde, lá para os 15, 16 anos. Mas em qualquer um destes períodos, o mais importante é podermos apoiar esta menina, ensiná-la sobre o que é a menstruação, como se cuidar e como cuidar-se em relação aos riscos que ela corre a partir do momento em que ela começa a ter a menstruação. Portanto, a questão da menstruação não pode ser tabu nas nossas sociedades, porque é um assunto que faz parte da vida da mulher e, infelizmente, começa muito cedo. Então, a menina tem que estar preparada para ela poder assumir essa questão da menstruação e que vai acompanhá-la para toda a vida. Então, não pode ser tabu. Nós temos que conversar com as meninas, temos que conversar até com os meninos para poderem apoiar as suas irmãs quando elas estiverem nessa fase. Portanto, é um assunto que tem que ser falado e naturalmente há muitos riscos que se associam a isto, e os riscos também têm que ser conhecidos. Em várias partes do mundo, da África, as meninas, quando entram para a puberdade, elas passam por ritos de iniciação. E uma das coisas que os ritos fazem, os ritos de iniciação, os ritos de passagem, é que a partir do momento em que a menina faz os ritos, ela é assumida como uma menina pronta para a vida. Mas o fato de estar pronta para a vida tem os seus riscos, porque ela pode ter uma gravidez precoce, pode fazer sexo desprotegido e contrair doenças. Então, são coisas que é preciso a sociedade ter consciência e não ter medo de abordá-las, porque se nós não abordarmos, essas meninas vão ter comportamentos de risco, vão fazer coisas que não deviam fazer, sem saber, ok? Ou por tentar, ou por querer descobrir, por causa da curiosidade, e podem, inclusive, ficar em situações que acabam trazendo danos para elas mesmas, e alguns danos são danos para a vida. Portanto, a menstruação não pode ser tabu. Nós temos que falar da menstruação, nós temos que ensinar as meninas, nós temos que apoiar as meninas, temos que ensinar os meninos também, para que este assunto seja normalizado e as pessoas saibam como lidar com ele, porque não é um assunto do outro mundo, faz parte da vida da mulher, é a essência da mulher.
Aliás, doutora, faz tanto parte da vida da mulher que normalmente se aparece por volta dos 12 anos, vai ficar normalmente até aos 50 anos, portanto são cerca de 40 anos, por assim dizer, não é? Em que, se não houver uma gravidez todos os meses, este é um ciclo que se repete. E nós sabemos, porque lemos informação sobre isso, que por vezes as meninas, por receio, por ser mal visto a menstruação, não vão à escola, não tratam delas porque não é olhado com bons olhos. Mas uma das coisas que eu gostaria de falar, doutora, e vamos deixar isso para um próximo programa, a doutora falou de que há riscos associados com as questões de menstruação. Há meninas que menstruam irregularmente, há meninas que às vezes não têm menstruação e pensam que estão grávidas, mas não estão. Portanto, vamos deixar isso para um próximo programa sobre questões ligadas à menstruação, à sua existência e à falta da sua existência. Portanto, no próximo programa vamos então falar disso. E, doutora, vamos deixar então também para esse próximo programa o seu conselho relativamente a questões de menstruação. Vamos então despedir-nos da nossa audiência, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e, como sempre, estamos juntos e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas já, não, uma semana cheia de saúde para si, para os nossos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América neste domingo, 18 de junho de 2023. Um bom domingo para todos. Espaço agora para a rubrica Fala África da Voz da América, que a nossa colega Denis Deschi conversa com o escritor e produtor de filmes Henrique Sunco, que está em Angola, a lançar o seu livro Infanto ao Juvenil, Minhas Roupas e Minhas Raízes. A obra conta a história de Malaika, uma menina apaixonada por roupas africanas, que viaja por 9 países, valorizando a cultura africana e as suas vestimentas. Com versões em português e inglês, o livro promove a valorização e o respeito cultural. Vamos então à conversa.
Olá pessoal, aqui Denis Deschi. Hoje no Fala África Voa eu tenho o prazer de receber novamente o cineasta e escritor Henrique Sunco para falar sobre o lançamento do livro Minhas Roupas e Minhas Raízes, quarta obra do autor. Seja bem-vindo!
Obrigado, Daniel, obrigado aos telespectadores, nossos amigos aí da Voz da América também. E mais uma vez estamos aqui para falar sobre literatura e falar do meu livro.
Henrique, da última vez que você esteve aqui no Fala África Voa, eu lembro que falamos de cinema e também de minissérie. E hoje, então, né, você está aqui para falar de Minhas Roupas e Minhas Raízes, então conta mais sobre o livro.
Exatamente. Eu acabei de lançar o livro, não é? Ontem. É um livro de 76 páginas. Foi escrito por mim e pela doutora Paula, que é uma escritora do Botsuana. E, portanto, juntámos-nos, fizemos essa história. Na verdade, eu fiz a história, 90% dessa história. E ela deu seus 10%, seu conhecimento também. E, portanto, é uma história que retrata um bocadinho da menina Malaika. Malaika é uma menina que nasceu no Botsuana. O pai é angolano, que é o Chipenda, e a mãe é da Nigéria, que é a Chimamanda. Portanto, eles vivem lá em Gaborone, no Botsuana. E é uma menina que adora roupa africana, identifica-se muito, gosta muito da vestimenta das roupas africanas, etc. Todo tipo de peça, não interessa de onde é que vem, desde que seja africana, ela gosta. E, portanto, o pai, o Vida, né, diz nela que é melhor ir para a cama mais cedo, que nós próximo dia vamos ir para o shopping, fazer umas compras na loja. E, portanto, ela muito contente, até vai dormir mais cedo. E quando vai dormir, navega num sonho. É daí onde começa o livro. Ela viaja em 9 países, à volta do mundo. E nesses países onde ela passa, está sempre trajada com a roupa africana, a mostrar vários estilos de roupas, e a elogiar a roupa também dos outros povos, né? Por exemplo, ela passa no Brasil, passou na Austrália, passou pelo Canadá, não é? Passou pela Nigéria e mais outros países aqui. Então, o livro retrata um bocadinho disso, traz a essência da valorização da cultura africana em termos de vestimenta. Portanto, vestir não é só por vaidade, gosto, mas também por uma representação cultural, porque afinal de contas nossas roupas têm significado. Então, devemos saber disso, e a gente começa isso na eternidade, começamos isso com as crianças, mais educadas elas ficam, mais atentas elas ficam por conhecer as nossas histórias, etc. E aí é onde o livro vai.
Com certeza. O que, que te motivou a escrever esse livro?
O que motivou a escrever esse livro é a valorização das coisas da África, a valorização da cultura da África. Na verdade, não só de África, mas de qualquer país. Se és, por exemplo, do Oriente ou do Ocidente, a valorização das suas coisas. Eu enfatizo a África por ser africano, não é? Mas o próprio livro também mostra, por exemplo, um oriental, um chinês que valoriza a sua roupa. Então, é um bocadinho isso. Por isso é que o livro está em 2 línguas, inglês e português. Uma criança que seja de um país que fala a língua inglesa, ao ler o livro, também pode se identificar nesse livro. Não é? Não só necessariamente uma criança africana. Mas o que inspirou ele a fazer esse livro é que eu sou uma pessoa que viaja muito. E eu, quando viajei para os Camarões, eu vi, como angolano, eu vi como é que as crianças dos Camarões vestem. Com roupas muito cheias de cores, roupas muito africanas, coisa que não se vê muito em Angola. Como sou angolano, não se vê muito em Angola. Nós em Angola somos muito ocidental, com as calças jeans e roupas muito que vêm lá das Europas, das Américas, etc. E falta um pouquinho desse açúcar, desse intuito da coisa africana nas crianças angolanas ou palopo. Daí que muito bom escrever esse livro para ajudar também a educar, a instruir as crianças africanas, não só as crianças, mas também os pais.
Você já lançou outros livros, né? Esse é o seu 4º livro. E por que que desta vez você decidiu lançar em Angola?
Eu não fiz anteriormente por causa das condições. Eu, como vivo na Europa, na Inglaterra, normalmente eu começo meu trabalho lá e acabo em Angola, ou comigo em Angola. Mas dessa vez fiz o contrário, porque acho que quero dar um pouquinho mais ao meu país. Quero enfatizar um pouquinho mais do nosso país. Então, daí que eu comecei por Angola. Comecei por Angola e depois há uma pequena turnê na Europa e alguns países africanos também. Porque o livro está muito bom e as pessoas querem. E, inclusive, até já há um cheirinho de filme sobre esse livro, dentro de uma produtora da África do Sul. Mas eu escolhi Angola porque quero dar esse presente, estamos no mês da criança, então é importante celebrar esse dia com a criança africana com este livro, não só, mas também saber da data, porque é que é dia da criança africana, porque estamos a celebrar esse dia, né? Dia muito triste com aquilo que aconteceu na África do Sul, alguns anos atrás, então é preciso também relembrar isso e daí que eu vim lançar e conversar com a nossa chance sobre esse livro.
Agora, Henrique, eu sei que você trabalha de forma independente, mas mesmo assim, você faz e acontece. Você lança livros, você produz filmes, né? Lança minissérie. E o que te motiva a continuar a trabalhar todos os dias dessa maneira, sendo que não é fácil fazer o que você está fazendo?
Exatamente. Eu sou um jovem africano. E a África precisa de usar essa juventude. A África, mais de 50% da África é jovem. Então, nós temos muito para apresentar nesse mundo que nós estamos. Muitas das vezes a África é vista de uma forma negativa pelas guerras, pela pobreza e outras coisas mais. Mas nós temos gente muito bem educada, temos gente que quer trabalhar, que possa mostrar muito mais em vários tipos de arte. E nesse sentido, eu como cineasta e escritor, eu quero oferecer, enquanto estou jovem, estou com força, quero oferecer esse presente, quero dar essa contribuição. Sim, sou independente, eu sou uma pessoa que trabalho, através do meu salário consigo fazer as coisas acontecer, não temos patrocínio, porque eu também não posso chorar por um patrocínio que eu não tenho. Eu já bati muitas portas que não foram abertas. Mas não é isso que vai me fazer parar, porque eu acredito que, como diz aí o ditado, baga baga enche o papo da galinha. Então, é importante que a gente faça o bocado que nós temos e, quem sabe, amanhã possa aparecer um patrocinador. Mas é importante que façamos e não ficamos esperando.
Henrique, já estamos aqui no final do nosso bate-papo, o tempo voa, e eu gostaria de saber aí quais são os seus planos aí para o segundo semestre. Você está em Angola, eu sei, vai ficar aí algumas semanas, e tem lançamento de livro, novos episódios, como é que é? O que, que a gente pode esperar da Santana Produções para o resto de 2023?
Olha, tem novidades, sim, senhora, acabei de lançar o livro agora. E também lancei o filme, nós temos um projeto de filme que lançamos também a semana passada aqui em Angola. E, portanto, estes dias, essas semanas que me restam, eu vou fazer contatos com algumas produtoras de filme aqui em Angola. Temos planos de fazer uma longa-metragem, muito envolvente, que começa em Angola e termina no Reino Unido. Então, é preciso muita conversa, é preciso muito diálogo para podermos acertar as coisas e fazer as coisas funcionar.
Henrique Sungo, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre o lançamento de Minhas Roupas e Minhas Raízes e também dos seus futuros projetos.
Muito obrigado, senhora, estou com vocês. Aqui está o livro. Para todos os angolanos que compraram o livro, muito obrigado. Para as crianças que levaram os seus presentes nesse dia também, muito obrigado. E que continuem a incentivar e a mobilizar as crianças para o hábito de leitura. Aí fica a recomendação. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Então, Angola só vai avançar quando começamos a ler muitos livros, porque isso desperta a mente.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português neste domingo, 18 de junho de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de domingo, uma boa semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede com um abraço, o Leo Sair, que esteve na produção, e Ana Guedes. Voltamos então a ver-nos amanhã.
La noche envuelta en silencio, la ciudad cansada comienza a dormir. En las sábanas de mis recuerdos, desnudo las horas vestidas de ti. Poco a poco se fueron los días en que me mecí arropada en tu piel. Olvidé que amar no es suficiente, mi amor es en ti, ser amada también. Busco el calor de los ojos tranquilos que me arropaba ligero al dormir. Busco el camino que en ti perdí. Y amada, no me apartes de tu lado. Mientras caliente tus manos, el aliento bendito. Amada, dime qué es lo que hizo esclavo de las sombras y el pasado a lo que fue nuestro amor. Se ahoga en silencio mi triste razón. ¿Dónde fueron los vientos que daban su soplo a las velas de nuestra pasión? Busco en tus labios aquellos que ardían con cada sol que encendían.
This program has come to you from...